8 horas em ponto, doutor Pedro Rafael já está conosco aqui, mais uma vez, doutor Pedro, marcando presença aqui no nosso programa para trazer informações importantes para a nossa população, para os nossos ouvintes. Prazer em tê-lo aqui. Bom dia, meu irmão.
Bom dia, Roberto. Bom dia a toda a população araripinense. Sempre uma honra vir aqui na Arari FM, né? 30 anos aí de história. E a gente fica bem lisonjeado, bem satisfeito sempre quando vem conversar com o pessoal, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Maio Amarelo.
Pois é, né, doutor? O Maio Amarelo, esse mês inteiro aí, para pensar em segurança do trabalho, o senhor que é especialista, tem os cabas, pensa que está andando de moto e pensa que o para-choque é a testa ou é os peitos, né? E aí termina que dá muito trabalho para o hospital, para o profissional como o senhor, profissional médico, né? Que recebe o caba todo quebrado. E a importância, doutor, de se usar capacete, usar um sapato, um calçado adequado, usar luvas, quando está usando uma motocicleta.
Isso é, para quem não me conhece, eu sou ortopedista, então a gente lida diretamente.
Ortopedista, exatamente.
Diretamente aí com tratamento de fraturas, tá? E a gente tem um interesse importante em conscientizar e conversar um pouco sobre esse tema. O Maio Amarelo é uma campanha internacional, um movimento internacional de conscientização no trânsito, de redução de acidentes de trânsito, tá certo? Começar falando um pouquinho, Roberto, sobre a nosso atendimento na parte de trauma, como é que funciona. De uma forma bem básica, a gente segue uma metodologia que a gente chama ATLS. Então, todo paciente que chega numa grande emergência, no Hospital Regional de Ouricuri, ele segue as etapas. A gente prioriza vias aéreas, depois vai para circulação e, por último, entra o ortopedista para fixar a fratura, para estabilizar o paciente e fazer o tratamento, né? E esse ATLS foi inventado, né? A gente tem muito orgulho, foi inventado por um ortopedista que caiu de um avião numa fazenda americana e viu depois a importância de criar esse atendimentozinho detalhado, atendimento sistematizado para ter melhor resultado. Então, realmente, o ortopedista, ele entra aí com essa importância aí no tratamento do trauma, certo? O Maio Amarelo, ele busca conscientizar as pessoas, né? Conscientizar a população sobre os riscos que o trânsito pode causar para si mesmo e principalmente para outras pessoas, né? A OMS, ela fala que o uso correto do capacete, né? O capacete é bem ajustado, no tamanho adequado, da forma correta, ele reduz em 40% o risco de morte, tá? E em 70% o risco de sofrer um ferimento grave na cabeça, um traumatismo cranioencefálico, né? Que é um grande problema de saúde, né? O trauma, para a gente, ela é considerado uma epidemia. Então, assim, a gente está em época de pandemia, sabe agora o que é uma pandemia, né? Uma epidemia é quando um grande número de casos aumenta numa determinada região ou país.
E
o trauma,
a pandemia no mundo todo, né?
E o trauma, principalmente aí com as motos, né? A ingesta de bebida alcoólica, ela se tornou uma epidemia. A gente fala hoje em epidemia do trauma. Por quê? Porque é como você estava falando, Roberto. O trauma, ele aumenta os internamentos, né? Um paciente que vamos supor, ingere bebida alcoólica, se acidenta, ele vai utilizar um leito de um serviço público de saúde. E a gente sabe que hoje, os leitos no serviço público de saúde, a gente está vivendo uma guerra contra o coronavírus. Então, a campanha desse ano, especificamente, tentou correlacionar uma coisa com a outra, né? O pessoal ter consciência, usar o capacete, saber que o capacete reduz o risco de morte, né? Outra informação importante, tá? É em relação à bebida alcoólica, tá certo? A bebida alcoólica, ela aumenta em 3 vezes o número de mortes, ou seja, em 300% aproximadamente. A chance normal de uma morte num acidente de trânsito de alta energia, tá? No politrauma, em média, 3%. Quando é identificado que o condutor ingeriu bebida alcoólica, essa chance sobe para 10%. Então, você tem um aumento considerável aí na mortalidade quando se tem bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica, ela tem duas fases. A fase da euforia, então o cidadão ingere ali as primeiras doses e se acha...
Fica alegre, né?
Fica alegre, começa a acelerar mais, começa a ficar mais...
Rico, bravo,
valente. Mais bravo. E tem a fase também da depressão, que aí entra a questão do sono, né? Quando o paciente se desloca em longas distâncias, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Outra coisa importante, outra informação importante é em relação à velocidade. Então, É, não é à toa que os redutores de velocidade, eles são aí a média, a maioria em 60 km por hora. Porque a partir de 60 km por hora, aumenta também muito a chance de você matar uma pessoa, um ciclista, um pedestre, num atropelamento.
Ou morrer, né?
Isso, porque se você observar, um carro, né, tem em média 1.500 quilos. Se você imaginar que aquele carro de 1.500 quilos está colidindo a uma velocidade de 60 km por hora numa pessoa de 70 quilos, então a diferença é muito grande. Então, a velocidade, respeitar a velocidade de 50 km por hora, evitar ingerir bebida alcoólica, né, usar o capacete da forma correta. E puxando mais aqui, mais para a nossa parte, né, na parte da ortopedia, uma coisa que a gente conversa, orienta bastante, é o uso do calçado.
O calçado,
porque,
né?
Porque veja bem, muitas vezes o calçado é negligenciado, porque o cara já está de capacete, jaqueta, já lembrou de muita coisa. Quando vai usar o calçado, esquece, bota uma chinela, né? É. E a verdade é assim, que uma fratura no pé, dificilmente ela vai causar a morte, tá? Que é a pior das consequências. Mas o que a gente, ortopedista, observa aí nas emergências, é que quando o paciente, ele utiliza uma chinela, o pé, na maioria das vezes, é o grande lesado nessa circunstância. Por quê? Porque uma hora ou outra o pé vai colidir contra o chão. E a maioria das vezes, o que é que acontece? Chega lá na emergência um pé em situações péssimas de pele, de fratura, um pé com resultado que a gente, ortopedista, vê e que entende e observa que o objetivo é salvar aquele pé. Ou seja, a gente conversa e explica. O objetivo da gente aqui não é lhe proporcionar funcionalidade, porque seu pé está completamente destruído. Nosso objetivo aqui é salvar o pé para ele não evoluir para uma infecção grave, que a maioria chega com um grau elevado de contaminação.
Termina amputando, né?
Com poeira, terra, asfalto, às vezes, queimadura também, quando encosta no cano da moto, tá? Então, isso gera, Roberto, uma morbimortalidade, que a gente chama, uma morbidade, na verdade, muito grande, porque o paciente que fazia suas coisas, caminhava 100, 200 metros, que tinha sua vida independente, começa a ficar dependente de cadeira de roda, muleta, órtese. Então, isso gera também muitos afastamentos no trabalho. E o uso de calçado, quando o pessoal não usa calçado fechado, isso aumenta a chance de quase 8 vezes de evoluir para uma fratura exposta do pé e gerar repercussões, lesões graves. Então, queria aqui deixar minha mensagem, amarrar esses temas, o uso do capacete, bebida alcoólica, usar o calçado, respeitar a velocidade correta, tá certo?
A questão do álcool também é muito importante, doutor. Ontem mesmo eu estava redigindo aí uma matéria e daqui a pouco, rapaz, chega a notícia que aconteceu um acidente ali de trânsito envolvendo um motociclista ali em Gergelim, e a foto não era boa não, né, rapaz? Eu até pensei que o rapaz tinha falecido, porque ele estava todo ensanguentado, o rosto todo ensanguentado, né, no chão, sem se movimentar, que era um vídeo, né? E eu digo, meu Deus do céu, sem capacete, sem nada, mas infelizmente, aliás, felizmente, né, ele apenas feriu o rosto, não teve traumatismo. Mas se tivesse com capacete, né, nem o rosto teria ferido. A importância é muito grande. E aí veio a mensagem em seguida da ex-mulher do rapaz, dizendo que estava bebendo com ele e que depois ele saiu para o distrito do Moraes, guiando uma moto, né? Embriagado, né? Alcoolizado.
É bem complexa a situação, inclusive, Roberto.
E é uma situação que acontece constantemente, infelizmente, né?
Hoje a gente está vivendo uma época de reabertura gradual, certo? Então, durante o ano de 2020, as emergências de trauma, elas, devido ao isolamento, à pandemia, elas diminuíram muito. Agora parece que a gente está tendo uma certa demanda reprimida. As pessoas estão saindo mais, bebendo mais, inclusive o mês de maio e o final de abril começou bem violento na nossa cidade, com mortes, com amputações, com casos bem graves, com vários flagras de imprudências.
Teve esse caso aí que o senhor falou da amputação, o caso na Avenida Perimetral, cara totalmente alcoolizado, né? Partiu para a contramão, o carro que vinha na frente livrou, mas veio um motociclista, quis livrar e aí, mas acabou colidindo, né? E a informação é que um jovem, inclusive, gostava muito de futebol, jogava, praticava seu esporte, perdeu a perna.
Aí onde entra a história da morbidade, que é diferente de mortalidade. O que é morbidade? É o cara que antes fazia tudo normal, que corria, andava, jogava futebol, trabalhava, e agora é dependente. Então, a gente tem que pensar nisso também. Outra coisa, Roberto, que eu observo aqui na nossa cidade é que hoje, em Araripina, a gente tem uma malha viária muito melhor do que a gente tinha há um ano, dois anos atrás. E ao invés do pessoal, dos condutores, pensarem o seguinte: ah, eu tenho uma malha viária melhor, tenho menos buraco, vou chegar no local no tempo certo, né? O que eu observo é que está tendo a média de velocidade, assim, eu não consigo quantificar isso ainda, mas eu observei que o trânsito está com a média de velocidade muito maior. E às vezes uma criança, um idoso atravessando uma rua, a gente tem que ter muito cuidado, né? Principalmente em alguns locais, no trevo ali na saída de Araripina, é um local que envolve pessoas caminhando, fazendo ciclismo, caminhões, e que é um local que eu passo lá diariamente, identifico muita imprudência. Então tem alguns locais específicos, né, que a gente tem que ter a inteligência de usar nosso asfalto bom, que agora a cidade tem um asfalto bacana, uma sinalização boa, as ruas mudaram, muitas ruas, usar isso a nosso favor, usar para chegar no tempo certo, com segurança, na velocidade adequada, e não usar contra, né, não acelerar mais, não colocar mais pessoas em risco.
A mobilidade melhorou, mas é para você usar de forma adequada, né? Para sair correndo feito doido aí, não. É para você chegar, como o senhor mesmo disse, aí de uma forma com maior facilidade no local que você está indo, né?
Bom, doutor... Então, a mensagem que eu queria deixar era essa, viu, Roberto? Queria mandar um abração lá para a galera da AT Mais Saúde, doutor Francisco Eudes, Fabíola, clínica. Pessoal, a gente está fazendo um trabalho bem...
É o posto Ipiranga
da saúde. É o posto Ipiranga da saúde, da medicina.
Da,
né,
medicina.
Um abraço para meu amigo Gianni, que está lá na Imediata. Gianni, fisioterapeuta, está nos escutando. Nosso amigo Gianni.
Tem um ouvinte aqui, doutor Pedro Rafael. Ele perguntou justamente para o senhor falar sobre o Maio Amarelo. Nós já falamos, né? Vamos ao telefone, ver se é uma pergunta relacionada à participação do doutor Pedro aqui. Alô, bom dia.
Bom dia, doutor Roberto.
Pois não, quem é?
É João aqui do Lago Jato, da Rua da Canastra.
Diga aí, João.
Doutor Roberto, eu acho que esse doutor aí está falando, esse médico, é porque a maioria dos brasileiros só sai com o trabalho atrasado, aí só anda agoniado. Aí acontecem essas coisas. E andar rápido, não respeitar o próximo, né? Acontecem os acidentes.
É verdade, meu irmão. Muito obrigado aí, viu? O seu lava-jato fica onde aí?
É na Rua da Canastra.
Rua da Canastra. Valeu, meu irmão. Obrigado aí pela audiência. É, doutor Pedro, é porque...
despertadorzinho 10 minutos antes, né, meu amigo? Tomar um cafezinho na calma, chegar no tempo certo para evitar acidente. Mas
não... Brasileiro não tem jeito, não.
Às vezes você troca 10 minutos por 3, 6 meses no internamento, né? Então.
Pela caridade. Vamos ouvir aqui, tem um áudio, vamos ver se também é relacionado à participação de doutor Pedro Rafael. É pedindo música, é para 9 horas. Valeu, mas tem outro aqui, vamos ver.
Bom dia, doutor Roberto.
Bom dia.
Eu queria saber, assim, uma dúvida. Meu filho, ele fraturou o braço quando ele era mais menor, hoje ele tem 12 anos. Ele fraturou o braço, não chegou a quebrar totalmente. Quebrou um pouco, mas aí quando eu levei ele até o hospital, a enfermeira que estava lá no momento, ela disse que ele não tinha chegado a quebrar, era só inchaço, que era para mim voltar para casa. Tudo bem, voltei para casa, mas só que esse braço dele não desinchou. Quando, com 7 dias depois, eu voltei, que foi o tempo que ela disse que com 7 dias ele voltaria normal, só que não, voltei para casa, fui para o hospital novamente por 7 dias depois, fiz uma consulta com ele já particular e, chegando lá com esse raio-x, o médico viu que tinha sido quebrado. Só que aí, o que aconteceu? Ele disse que por ter passado esses dias, mesmo assim ele engessou. E hoje, o que é que aconteceu? Hoje ele não chega. O braço dele não chega a encostar no ombro.
É, doutor Pedro, uma situação difícil, né, essa aí?
É, assim, porque o
objeto... Mas tem jeito aí.
O tema da entrevista, né, seria um acidente de trânsito. Não entendi aí se ficou claro, se foi num acidente de trânsito, né?
É.
Aí, pra saber, assim, nossa amiga aí, nosso ouvinte, pra saber se como é a situação. O interessante seria examiná-la. Estou toda terça-feira lá na Termais Saúde à disposição. Leva lá para a gente discutir o caso e avaliar. Tá certo?
Ela disse que o médico aí que engessou foi particular, né?
Tem que avaliar, né? Porque a gente não pode dar uma opinião assim sem saber o caso, né? Porque...
Exatamente. Então vamos para a última aqui, doutor Pedro, para saber também.
Bom dia, doutor Roberto. Bom dia para o doutor também. É Neide aqui do Moraes. Quem dera que todos os ciclistas, motoristas de carro, pilotos de moto, andassem todos nas medidas adequadas. Seria tão bom, né? Evitaria tantas mortes, salvaria tantas vidas.
Salvaria mesmo, viu, amigo? O problema é que nós estamos no Brasil, né, doutor Pedro?
Exatamente. É como eu falei na minha primeira entrevista aqui. Não sei se o pessoal teve a oportunidade de escutar, mas eu sou muito persistente. A gente não pode desistir, não. É orientar, conscientizar a população que, se Deus quiser, uma hora melhora. Diminui o trauma. Às vezes, quando cada pessoa passar por um drama referente a acidente de trânsito, talvez melhore a consciência.
Porque o cara pensa que nunca vai acontecer com ele.
Exatamente. E a incidência é altíssima, né?
Doutor Pedro Rafael, foi um prazer recebê-lo aqui novamente, meu irmão. Você sabe que todo mês você tem um espaço aqui pra gente ir levando essa informação sobre ortopedia, sobre essa sua especialidade, tá certo?
Valeu, meu querido, muito obrigado pela oportunidade. Mandar um abraço pra todo mundo aí que tá em casa. Terceira vez, viu, Roberto? O jogador de futebol, quando faz 3 gols, pede música no Fantástico. Eu tô aqui na Arari FM, mais tarde eu vou ligar e pedindo uma músicazinha.
Valeu, doutor Pedro Rafael, atende na clínica Ter Mais Saúde. Quais são os dias, doutor?
Toda terça-feira, toda manhã terça, e tarde. Né?
Manhã e tarde.
Lá, o dia todo, beleza?
Beleza, 8h17, intervalo aqui na Arari. Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.